recursos alocados à defesa nacional. Assim, vem o Chega a propor que o objetivo assumido perante os aliados da NATO de dedicar 2% do PIB da defesa nacional seja efetivamente atingido no próximo ano. O objetivo este, que já foi alcançado por vários membros da Aliança Atlântica, num sinal claro de responsabilidade e solidariedade, contrariamente a este Orçamento de Estado, para com a segurança coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir, tem agora a palavra o deputado Pinto Moreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. As associações humanitárias de bombeiros e os bombeiros portugueses constituem a espinha dorsal do nosso sistema de proteção civil e há, pois, que reconhecer o desempenho da sua nobre missão através de propostas concretas. Mas neste Orçamento de Estado de 23, as associações humanitárias são asfixiadas. O financiamento previsto não acompanha sequer a inflação, que bem sabemos está subestimada. O PSD propõe um reforço do seu financiamento permanente para fazer face ao impacto inflacionista que tem uma repercussão direta no aumento dos custos operacionais, designadamente em combustíveis, salários e equipamentos. Depois, os bombeiros são ignorados e desconsiderados por este Governo, particularmente os que sofreram acidentes graves no exercício e por causa das suas funções. O PSD propõe, pois, a atribuição da pensão de preço de sangue aos bombeiros que tenham adquirido uma incapacidade absoluta e permanente para o trabalho e que não está previsto nem no respectivo regime jurídico, nem no Estatuto Social do Bombeiro. As associações humanitárias e os bombeiros portugueses merecem, e merecem, sobretudo, o melhor tratamento por parte deste desgoverno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Os casos de suspeição vão sucedendo neste Governo, ministro após ministro, secretário de Estado após secretário de Estado, lançando um anátema sobre toda a classe política, criando nas pessoas que todos os dias vão vendo as notícias entrar pelas suas casas a ideia de que toda a classe política é corrupta, que vive num clima de impunidade acima da lei e da justiça. Tempos perigosos estes que vivemos. É imperativo que essa ideia seja combatida e se impeça esse clima de suspeição que se espalha como um vírus a toda a classe política. Esse combate inicia-se através de um efetivo escrutínio pela entidade para a transparência dos agentes políticos, aferindo as suas incompatibilidades e impedimentos para o exercício dos cargos, o que talvez tivesse impedido que casos como Pedro Nuno Santos ou Miguel Alves se tivessem verificado. Sucede que a entidade para a transparência, criada aliás há anos, faz lembrar o famigerado centro transfronteiriço das posições de Caminha, não passa de uma miragem. O Governo desde 2019 adia, ano após ano, a sua instalação e a criação de condições para o seu funcionamento. Desculpas atrás de desculpas. O PSD não foi nem é cúmplice desta situação. Por isso, mais uma vez, apresenta uma proposta para que a entidade da transparência saia do papel e seja uma realidade uma vez por todas, obrigando o Governo, através da nossa proposta, a disponibilizar até ao primeiro trimestre de 2023 instalações provisórias para o seu funcionamento enquanto estiverem a decorrer as obras para a sua instalação definitiva no Palácio dos Grilos, em Coimbra. Uma medida, aliás, que urge, até porque a democracia não tem preço, e está em perigo com todas estas situações. Está o PS connosco, ou mais uma vez vai enterrar a cabeça na areia e manter tudo no mesmo estado de coisas?
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o deputado André Batista Pinotes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, saúde todos os colegas e na pessoa da Sra. Ministra, saúde todos os secretários de Estado. Senhores deputados, há uma nota que tem que ser dada. Há uma praxis na discussão orçamental que passa pelo PSD falar num rolo compressor para nós percebermos desde logo que a única compressão é o facto de não terem nenhuma proposta para fazer, o que ficou aliás plasmado nesta última intervenção de um casting bastante criativo, diga-se aliás, o que para nós não é nenhuma suspeição. Nós sabemos exatamente e por razão que aquilo que oprime o PSD é o facto destas bancadas terem força, a força das ideias, a força do cumprimento da palavra, o que é de facto um manifesto incómodo para vossas excelências. Mas há uma outra nota que é importante. Fala-se da arrogância, fala-se da decepção com as votações e ainda ontem o PS validou um conjunto de propostas da nossa esquerda à nossa direita, provando aliás que esta mirada, esta imaginação do PSD, a imaginação que lhes falta em propostas, não lhes falta depois em acusações. Mas é sobre fundos comunitários que vos quero falar e relativamente a essa matéria, Sra. Deputada Marina Mortágua, tenho todo o gosto em falar disso para lhe dizer que nas estimativas do Orçamento de Estado para 2023 nós temos um crescimento muito substantivo, um crescimento de 68%, que nos dá aliás garantia do seguinte, e é preciso dizê-lo com toda a convicção, aquilo que foi feito em 2000, com o PT 2020 tem que ser mesmo o compasso com que vamos continuar a executar o PRR e o PT 2030, porque ao contrário do que dizem as nossas oposições, mesmo com a cara pasmada da deputada Mariana Mortágua, que parece não perceber aquilo que eu estou a dizer, ou não querer perceber aquilo que eu estou a dizer, a verdade é que Portugal executa bem. Eu vou repetir, Portugal executa bem, temos orgulho em executar bem. E queria chamar a atenção do seguinte, Srs. Deputados, queria chamar a atenção de um facto que é notável. Foi neste Parlamento, foi mesmo nesta Casa, em vários debates, que do Chega ao Bloco de Esquerda foi exigido o portal da transparência. E é mesmo lá que está plasmado isto que eu estou a dizer. E por muito que a deputada Mariana Mortágua possa franzir o sobrolho, nós executamos bem e executamos com rigor. E o facto de haver quem, das mais altas instâncias do Estado até às mais desleixadas participações parlamentares, queira trocar a meta de chegada com o ponto de partida, nós sabemos exatamente para onde é que estamos a ir. É que não vale a pena vir dizer que o que não está a ser cumprido, aquilo que tem de ser executado em 2026 ou em 2030. Mas, Srs. Deputados, permitam-me, de forma também sintética, que vos possa sublinhar mais um aspecto que me parece da maior importância. Nós percebemos a ânsia que aqui é tida de tudo criticar, que aliás já descrevi. Mas há uma questão que é muito essencial. Para quem quer executar fundos comunitários, a ansiedade não é boa conselheira. Para a oposição também não, mas o meu papel não é dar aqui conselhos à oposição. E também não é necessário dar ao Governo, que aliás tem cumprido com rigor, com transparência. E neste ano, e finalizo com esta ideia que é fundamental e deve ser um consenso nacional, 2023 será o primeiro ano em que teremos em vigor o PT 2020, o PT 2030 e o PRR. É o ano de fecho do PT 2020, é o ano de maior maturação do PRR e é o ano de abertura do PT 2030. E aquilo que nos apraz dizer, Sra. Ministra, e em si a todos os secretários de Estado, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sabe que Portugal executa e executa bem. E, portanto, vamos continuar a executar e a executar bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aproximamos-nos do artigo 115 e sobre uma proposta para um artigo 115-A, mecanismo único de acesso aos apoios pelas empresas, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A introdução do artigo 115 parecia induzir que o Governo iria aplicar reformas visando a rápida aplicação dos fundos europeus. Errado. O mesmo, infelizmente, resume-se às habituais formalidades administrativas e não às ansiadas medidas transformadoras. O PSD, por isso, apresenta duas propostas de alteração, colocando a digitalização ao serviço das empresas. A criação do Balcão Único do Investidor, visando a simplificação dos procedimentos do investimento e o reforço da transparência no acesso e utilização de apoios do Estado e fundos europeus, com a criação de uma plataforma com todos os apoios disponíveis e as respectivas entidades públicas gestoras. Não vale a pena negar o Sr. Deputado Pinotes Batista. Os apoios ou não chegam às empresas ou chegam tarde, como prova a auditoria do Tribunal de Contas aos apoios Covid. Está na hora, está na hora, está mais do que na hora das empresas deixarem de ser o parente pobre do Governo do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, artigo 117, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este ano, milhares de jovens vão ingressar no ensino superior com menos 400 euros propina e mais 25 mil estudantes com bolsa. Contudo, quando se fala de acessibilidade do ensino superior, não se pode falar só da propina. O Ricardo entrou este ano na faculdade e desistiu porque não encontrou casa. A Maria tem de trabalhar a tempo inteiro para pagar um quarto. O Manel tem de escolher outro curso mais perto de casa. E no ensino superior há neste momento 108 mil estudantes deslocados. E quantos mais Ricardos? Quantos mais Manéis? Nos últimos anos, a situação dificultou-se, na mesma medida que o preço da habitação tem vindo a subir. Mas mais do que quem governa, há o Ricardo, há a Maria, há o Manel, talvez até à Ana dos Olivais, interessa-lhes o que faz quem governa. E o governo do PS está mesmo a fazer. Assim nasceu o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior. Com o PRR, nós conseguimos já 447 milhões para criar quase 12 mil novas camas. Estão aprovados os projetos, estão no terreno as obras, mas só quem não conhece as residências que existem pode desvalorizar as 4 mil camas que já foram requalificadas até agora. Ou as 6.400 que o PRR vai reabilitar. Mas sabendo que construir demora tempo, sobretudo no setor público, temos agido para encontrar soluções alternativas a curto prazo. Como parcerias com o setor hoteleiro, com as pousadas de juventude. Sim, senhores deputados do PSD, isto já se faz em Portugal com muito o governo bem do Partido Socialista. Mas, sobretudo, agimos com o reforço do complemento de alojamento. Ora, em 2019, os estudantes recebiam 130 euros, onde quer que estudassem. No próximo ano vão receber o dobro, 260 euros, chegando a 335 nas cidades mais caras. É esta a diferença que faz o governo do Partido Socialista. Mas não só aumentamos o complemento, como reforçamos a sua abrangência. São mais 15 mil estudantes que vão ter acesso a este complemento. Mais do dobro daqueles que o recebem agora. Mas tudo isto depende dos estudantes encontrarem quartos e senhorios que lhes passem recibo. E daí que o PS tenha concebido neste orçamento a expansão do programa Renda Segura ao alojamento estudantil. Com o PS, a partir do dia 1 de janeiro, os municípios podem intermediar e proporcionar a todos os estudantes nas suas cidades, alojamento. E aos senhorios, aos proprietários, uma renda segura sem impostos. É assim que nós estamos a construir soluções de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. As soluções estruturais e as soluções mais rápidas para que o Ricardo, a Maria, a Manel e todos os estudantes deslocados tenham uma solução. Com o PS, o ensino superior avança.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta do artigo 117-A, contratação plurianual de alojamento estudantil, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do Governo. Nós, em 2018, tínhamos uma rede pública de residências que disponibilizava 15 mil camas. Passados 4 anos, temos uma rede pública que disponibiliza 15.073 camas. Este é o sucesso do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, que ainda aqui agora acabámos de ouvir. Mais 73 camas em 4 anos. Ora, a proposta que o Partido Social Democrata apresenta neste Orçamento do Estado, caracterizámo-la como sendo uma proposta do mais elementar bom senso. Se temos mais de 100 mil estudantes deslocados e só temos 15.073 camas disponíveis na rede pública, aquilo que nós não podemos aceitar é que, ano após ano, assim que os estudantes sejam colocados, o Governo esteja em setembro, outubro e em novembro, depois do ano letivo já ter começado, depois dos estudantes já terem mudado de cidade, a dizer que ainda está a negociar com o setor privado, com o setor social, com as autarquias, com a Movi Jovem que detém as pousadas de juventude. E por isso, a proposta muito concreta que apresentamos é para garantir este bom senso, mas também a estabilidade a todos os estudantes que, quando se candidatam ao ensino superior e quando são colocados na sua instituição, possam saber que o Governo negociou em pacote, durante os próximos 4 anos letivos, um contrato coletivo para garantir os melhores preços e os preços mais acessíveis a todos aqueles estudantes que pretendem entrar no ensino superior. Esta proposta, ao contrário daquilo que é feito pelo Governo, casuisticamente, procura garantir o essencial. estabilidade para os próximos 4 anos letivos, com uma contratação para garantir que todos os anos não passamos